Muito obrigado, Deus, pela oportunidade de refletirmos na Tua Palavra mais uma vez. Com muita alegria, nos colocamos nas Tuas mãos, pedimos o derramar do Teu Espírito para trazer-nos iluminação para a compreensão da inspirada Palavra. E sabe, Senhor, nós também queremos Te amar cada vez mais, queremos Te servir cada vez com mais intensidade. Queremos que a nossa vida seja palco para a manifestação da Tua glória, da Tua vontade. E por isso, mais uma vez, queremos nos alimentar da Tua palavra que nunca volta vazia. Queremos ter as nossas necessidades supridas em Jesus Cristo, como só o Senhor, através de Teu Filho, pode fazer em nossa vida. Mais uma vez, nos entregamos em Tuas mãos a despeito das nossas dificuldades, das nossas provações. Toma, ó Deus, a vida deste Teu filho, desta Tua filha que está conectado aqui conosco agora, ouvindo a Tua palavra, ouvindo esta mensagem. Edifica a nossa vida sobre a rocha que é Cristo Jesus. Que venha a tempestade que vier, possamos ainda continuar glorificando o Teu nome e em pé na Tua presença. Que nada derrube o Teu povo que está sustentado na Tua palavra. Que nada derrube o Teu povo que está edificado sobre a rocha, que é Cristo Jesus. Ilumina-nos mais uma vez, te suplicamos. E o fazemos em nome de Cristo. E o Teu povo diz amém. O Teu povo diz glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos para cima. Profeta Miqueias, cujo nome significa quem é como Deus. E nome poderoso, de grande significado, né? Nome lindo, quem é como Deus. E sabe, o profeta Miqueias, ele resolve anunciar a palavra do Senhor de um modo inusitado, diferente, impactante, extravagante até. Imagina só, o profeta Miqueias em muitas ocasiões saía nu pela rua, peladão. O capítulo 1, no verso 8, diz que ele andava aí com lamentos, propagando a palavra, mas você vai olhar no verso 8 que o profeta anda nu para chamar a atenção. Pastor, o que, que é isso? Já pensou se todo mundo que for pregar o evangelho sair por aí andando nu? Vai ser um escândalo, vai ser um problema. Só que em tempos diferenciados, atitudes diferenciadas, medidas extremas para situações extremas, e dado a extremidade e a gravidade do caso, o profeta Miqueias, ele andou a segunda e a terceira milha como instrumento nas mãos de Deus para fazer a atenção do povo ser voltada para as orientações exibidas aqui no seu livro. E você vai perceber que a mensagem é uma mensagem que traduz muito para a nossa realidade aqui que estamos vivendo no nosso país chamado Brasil. E qualquer semelhança é mera coincidência com o que acontece agora ao diagnosticarmos a nação de Israel e também o povo de Judá. Então, vamos nesta noite submeter Israel a um raio-x, a um exame, a um diagnóstico, porque você sabe que uma doença, ela só pode ser bem tratada quando a doença é corretamente diagnosticada. Tão importante quanto o tratamento, inicialmente, é o diagnóstico. Um excelente diagnóstico pode proporcionar parâmetros seguros para o início de um tratamento com probabilidade de resultados positivos. Então, quanto mais cedo for feito o diagnóstico, melhor para o combate da enfermidade. Exatamente. O diagnóstico, o exame é necessário. Quando você vai ao médico, não tem que fazer o exame de sangue, ele não passa, às vezes, o exame de fezes, de urina. E, às vezes, hoje já existem tantos tipos de exames para tantas diferentes enfermidades. O diagnóstico correto é necessário para que se estabeleça o tratamento adequado. O profeta Miqueias, ele está fazendo um diagnóstico do povo. Imagina o povo de Israel, imagina a nação de Judá passando pelo raio-x espiritual. Imagina eles entrando aí dentro daquela máquina que você entra lá, uma ressonância magnética, para fazer uma análise espiritual da vida. Então, um diagnóstico é o que você vai perceber aqui no livro de Miqueias. Mas sabe o que é legal? Além de ter o diagnóstico claro, a cura também é apresentada. O povo não iria ficar sem a cura. O povo não iria ficar sem o remédio. Estamos falando neste momento muito sobre vacina contra a Covid. Vacina contra essa, para acabar com essa pandemia que estamos experimentando agora. Uma das coisas mais aguardadas hoje em dia é a vinda da vacina. Exatamente. Para quê? Para resolver este problema que temos em função de um diagnóstico que foi feito. E o diagnóstico faz nos esperar com ansiedade a vinda desta vacina e que vai chegar em nome de Jesus Cristo. E Miqueias faz o diagnóstico de quanto distante está o povo de Deus. Ele oferece, então, o conhecimento adequado da enfermidade, da gravidade, que é a doença chamada pecado, mas ele oferece o remédio. Deixa eu falar uma coisa para você nessa noite, em nome de Jesus, para você já começar esta mensagem, participando desta mensagem, e já começar sorrindo. Olha aí. Tem remédio para você em nome de Jesus. Tem cura para a tua enfermidade em nome de Jesus. Tem cura para o teu problema em nome de Jesus. Eu nem sei qual vai ser o resultado do diagnóstico que o Espírito Santo vai te conceder nesta noite, mas eu já sei que tem cura em nome do Senhor Jesus. E eu sei que, de repente, você agora falando de modo literal sobre enfermidade, quem é que nunca ficou doente? Quem é que nunca sentiu uma dor? Quem é que nunca sentiu um desconforto, um incômodo? Ou não foi acometido por alguma enfermidade? Todos nós temos um histórico de que em algum momento da nossa vida estivemos combatendo alguma dificuldade. Esses dias eu conversei com uma pessoa que foi fazer um exame para saber se estava com o Covid, foi lá e fez o exame porque estava sentindo assim um incômodo assim na respiração e ele pensou, será que eu estou com o Covid? E conversei com ele em vídeo esta semana, e ele me deu a triste notícia: pastor, eu fui fazer um exame para saber se eu estava com Covid, porque eu estava sentindo alguma dificuldade na respiração, e o meu resultado foi drástico. O meu diagnóstico é que eu estou com câncer no pulmão, e pastor, nunca fumei em toda a minha vida, e fui diagnosticado com câncer no pulmão, e fui fazer o exame para Covid e descobri que eu estou com câncer. E eu falei, nossa, era melhor se tivesse com Covid mesmo, né, mano? E aí conversei com ele, oramos juntos, batemos um papo, foi muito bom o papo que eu tive com esse nosso irmão, que está enfrentando esta dificuldade neste momento. E estamos orando por ele em nome de Jesus Cristo. Eu dei o nome dele, se você quiser orar por ele, una-se a nós em oração, estamos orando pelo nosso amigo Eudes. Agora, diante dessa cena, você percebe o quão importante é o diagnóstico. Eu me lembro que uma vez eu estava na academia às 6 horas da manhã, é o horário que normalmente eu vou para a academia, agora infelizmente não é possível, mas 6 horas da manhã eu estava correndo lá na esteira. E estava lá animadinho, todo empolgadinho, hoje o dia promete, estou animado, estou correndo na esteira, 6 da manhã, e daqui a pouco começou uma dor aqui no abdômen, um incômodo danado, aí eu, opa, peraí, e fui diminuindo a velocidade, mas tinha que manter a pose, né, porque tinha um monte de gente correndo do lado aqui assim, um monte de gente olhando, e a gente gosta de manter a pose quando a galera olha pra gente, né? É, a gente gosta muito de preservar a aparência. Às vezes as pessoas te perguntam, e aí, tudo bem? Tá tudo mal, tá tudo desabando sobre a cabeça, você não tá tendo mais sustentação pros teus pés, tá tudo indo de mal a pior, mas a pessoa passa e fala, e aí, tudo bem? O que que tu vai? Tudo bem, tudo bem. Pode tá tudo mal, às vezes tu pega e diz que tá tudo bem. Por quê? Porque o ser humano é assim, gosta de manter uma aparência. Exatamente. Até é por isso que muita gente se endivida demais, sabia? Porque gasta um dinheiro que não tem para comprar um negócio que não precisa para agradar quem não gosta. Tudo em função da aparência. É, cuidado com esse negócio de querer aí ficar mostrando aparência para os outros, uma vida que, na verdade, não corresponde à tua realidade. Presta atenção e vigia. Aí tava eu lá querendo manter a aparência, igual um Zé Mané. E tô correndo lá querendo manter a aparência e comecei a ficar mal, bati logo no botão de emergência e saí o mais rápido possível em direção ao meu carro para voltar para minha casa, que eu não queria ficar passando mal na frente dos outros. E vai eu para casa, chego em casa, já não estava me aguentando de dor, uma dor no abdômen terrível. Eu comecei a ficar assustado, porque eu nunca havia sentido uma dor tão forte em toda a minha vida, irmão. Eu urrava de dor. Cheguei em casa agonizando e pedindo socorro à mulher para que ela me levasse para o hospital, porque nem aguentar dirigir eu aguentava mais. E ela veio me socorrendo ali às 6:30 da manhã, me jogou debaixo do chuveiro do jeito que eu estava, ela providenciou minha troca de roupa e ela me jogou dentro do carro e eu estava me encolhendo assim no banco do carona e me encolhendo e gritando dentro do carro. Na ocasião, eu morava em Belo Horizonte. Eu contei essa história esses dias lá para os mineiros, quando eu estive falando para eles numa semana de oração. E aí, ela pegou ali a Avenida Antônio Carlos, que na hora, 7 horas da manhã, meu amigo, ó, engarrafado, difícil, e eu urrando de dor dentro do carro. Porque homem é o seguinte, sente só a realidade do homem. A realidade do homem é assim. A mulher, diferente do homem, suporta a dor com uma intensidade danada. Mulher é forte. Pensa num ser forte, esse tal de ser chamado mulher. E ainda fala que é sexo frágil. Conversa fiada. Mulher não tem nada de sexo frágil. Forte, forte. Pensa num ser forte. É a mulher. A mulher, meu irmão, tá sentindo dor e mesmo sentindo dor, ela lava a louça, ela atende telefone, mesmo sentindo dor, ela vai trabalhar, mesmo sentindo dor, ela cuida do filho, mesmo sentindo... Olha, pra mulher parar... Porque tá sentindo dor, essa dor tem que ser muito avassaladora, irmão. Porque mulher tem uma resistência pra dor assim simplesmente fantástica, tremenda. Homem não. Homem tem um resfriado e já trata o resfriado como se fosse câncer em estado terminal. Pensa num bicho desesperado pra dor, é o tal do homem pra sentir dor. Ô bicho mole. E eu falo por mim, porque pensa num bicho mole pra dor. Sou euzinho aqui. E aí, meu irmão, não diferente de muitos homens que estão me assistindo, eu urrava de dor e eu achava que eu ia morrer e comecei a gritar dentro do carro no meu desespero. Vou morrer, vou morrer, vou morrer. Eu não sabia falar outra coisa. Tudo que eu falava se resumia nesta frase para expressar minha dor e minha angústia. Vou morrer. E eu gritava, e eu uirrava. E minha mulher não estava aguentando mais, porque estava o trânsito parado, engarrafamento danado, Avenida Antônio Carlos, Belo Horizonte, 7 horas da manhã, tudo parado, tudo congestionado. E eu gritando dentro do carro, teve uma hora que ela falou, eu não aguento mais, cala a boca. E eu, vou morrer, vou morrer. Pensa num desespero. E ela falou, mas você tá gritando no carro, tá fechado. Aí eu abri a janela, pus a cabeça pro lado de fora e eu gritei pro mundo, vou morrer, vou morrer, vou morrer. Gente, pensa num homem pra fazer um escândalo. E o trânsito estava lento e lento. E daqui a pouco nós chegamos em frente ao Corpo de Bombeiros ali na Avenida Antônio Carlos, em Belo Horizonte. E eu, vou morrer, vou morrer. Entra aqui que eu vou morrer no Corpo de Bombeiro. E aí ela saiu entrando. Entrando igual a louca pra dentro do Corpo de Bombeiro. Eles estavam em formas, acho que tá fazendo um abasteamento, um arreamento da bandeira, sei lá o que eles estavam fazendo. E ela entrou com um carro, os bombeiros se assustaram e ela desceu do carro, alguém socorre meu marido, e eu dentro do carro, vou morrer, vou morrer, vou morrer. E aí, eu estava com uma dor tão intensa que eu já estava na posição assim de feto, ó, de bebê, todo encolhidão aqui assim em cima do banco, gritando igual um louco. E veio o bombeiro pra me socorrer, abriu a porta e viu aquela bolinha humana assim no banco, porque eu não sou muito grande, encolhidinho, imagina só a cena. O cara grandão, fortão, me pegou no colo, aquela bolinha assim, ó, e eu gritando pra ele, ele olhou pra mim, eu vou morrer. E era o irmão da igreja, quando olhou pra mim, pastor, eu olhei pra ele, vou morrer. Me socorre, me ajuda. E aí, meu irmão, me colocaram dentro da ambulância do Corpo de Bombeiros. A minha esposa veio seguindo a ambulância no meio do engarrafamento. O trânsito foi abrindo, a ambulância todo vapor. E sirene de mineiro é top, porque o Sirinene vai assim, ó, uai, 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 que coisa linda, mano. Cheguei no Hospital Belo Horizonte, por intermédio da urgência, fui entrando, fiz um escândalo sem fim. A velhinha que estava na frente até falou assim, pelo amor de Deus, atende esse menino na minha frente, porque ele está morrendo, eu vou morrer, eu vou morrer. Gritava no hospital. Entrei ali para ser atendido, me levaram para lá, para dentro rapidamente, me aplicaram uma injeção de morfina, que eu gritava, eu vou morrer. Na hora que entrou a morfina, eu vou morrer. Fui diminuindo logo o tom, porque a morfina foi acalmando a dor, apaziguando a tempestade. Daqui a pouco começa a fazer o diagnóstico. O diagnóstico! E aí me fizeram aquele exame, passando aquele negócio aqui na barriga, ultrassom, igual faz de grávida, mano. E o médico, bobão, me fez uma pergunta. Pastor, onde está o seu rim direito? Eu falei, irmão, procura, tem que estar aí, brother. Ele falou, pastor, não estou encontrando o seu rim direito. Filho, pelo amor de Deus, ele perguntou para mim, o senhor é do Rio de Janeiro, né? Olhou na minha ficha, né? Não, eu sou do Rio de Janeiro. Olha a pergunta boba que ele me fez. Roubaram o teu rim, pastor? Aí eu, pô, palhaçada, irmão, palhaçada, hein? Tá aí, procura aí. Não, pastor, o que o senhor fez? O senhor tem rim, o que houve? Rapaz, tem que estar. Isso aí pra mim é novidade que você tá falando. E ele falou, vamos fazer um exame mais detalhado. Aí me levou para aquele túnel do tempo pra gente entrar lá, para fazer aquele exame lá, e eu fiz exame entrando naquele túnel, aquele negócio que a galera, muita gente tem maior pavor, entrei lá dentro, lá fiz o exame na ressonância magnética, e depois ele me atendeu com o exame, o resultado na mão, e aí o diagnóstico, triste diagnóstico, ele virou para mim e falou, pastor, o senhor não tem o rim direito, eu a vida toda iludido achando que tinha um rim e descobri o vazio que existia dentro de mim, a ausência do rim direito. E aí ele falou, olha pastor, o que o senhor teve foi um cálculo renal, o senhor tem que mudar um pouco a sua alimentação, beber mais água e ir periodicamente ao nefrologista para fazer o acompanhamento do seu rim esquerdo, que é maior do que o normal, exatamente para suprir a necessidade da ausência do direito, mas não tem nenhum problema, é vida que segue, é tudo tranquilo. Aí eu falei, brother, beleza, então, é só o rim que está faltando, né? É só o rim, pastor. Glória a Deus por isso, porque sem um rim dá para viver. Problema é faltar outras coisas que não tem condições de viver sem. E aí ele fez o diagnóstico e desde então a gente se preocupa em beber um pouquinho mais de água para cuidar melhor do rim. E aí a mulher fica sempre policiando, já bebeu água. Até a minha secretária aqui na União agora está preocupada com que eu beba mais água, está sempre colocando água lá na minha mesa. Obrigado, Patrícia, pelo carinho. Obrigado, Eliane, minha esposa, pelo carinho, pela preocupação. Enfim, uma vez feito o diagnóstico, dá para tratar. E o que Miqueias está fazendo em seu livro? Um diagnóstico para que o indivíduo possa se tratar desta maldita doença chamada pecado. E eu vou te falar uma coisa. Concernente a esta enfermidade, tem cura pelo sangue de Jesus. A maior enfermidade tem o melhor dos remédios, que é o sangue de Jesus na cruz do Calvário. Eu não sei qual é o seu pecado, mas eu já sei qual é o seu remédio. E ele está disponível para você de graça e em abundância. Você não tem vacina para a Covid agora, mas você já tem a vacina para jogar o teu pecado na lata do lixo. É o sangue de Jesus Cristo que perdoa todos os teus pecados, que lava, que purifica. É o preço pago pelos teus pecados e bendito seja o nome do Senhor. Mas vamos lá. Qual que é o diagnóstico do povo de Israel? Qual que é o diagnóstico de Judá? Começando pelos governantes. Eles começam sendo chamados de canibais. O capítulo 3, o verso 3, a linguagem é uma linguagem canibal, porque eles estão arrancando a pele e comendo a carne dos pobres. Os governantes estão explorando e os pobres estão ficando cada vez mais pobres e os governantes parecem canibais que estão se alimentando da carne dos pobres. E os pobres, cada vez mais explorados, estão vivendo uma vida miserável por causa desses governantes canibais. É o cenário apresentado pelo profeta Miqueias, dos governantes arrancando a pele, comendo a carne do povo. Na verdade, nós diríamos aqui na linguagem nordestina, arrancando o couro do homem. Está arrancando o couro. E lá não era um pelo outro, era um pela o outro, era um regaçando o outro, era um explorando o outro. E aí você percebe que Miqueias puxa a orelha do governo no capítulo 2, no verso 1 e no verso 2. Confere aí, o profeta está dizendo que os governantes vão deitar e, ao invés de dormirem, passam a noite maquinando o que vão fazer no dia seguinte para executar medidas para que eles se tornem mais ricos à custa da exploração daquele que é mais humilde. Utilizam o poder não para beneficiar o povo, utilizam o poder para se auto-beneficiarem e beneficiar somente aqueles que são seus chegados, seus entes queridos. Miqueias põe a boca no trombone e diz que Deus não está de olhos fechados para o governo negligente ao bem-estar do povo. Deus não está de olhos fechados para toda a corrupção, para toda a violência que é praticada em uma sociedade. Miqueias coloca a boca no trombone, denunciando que a mão de Deus vai pesar sobre todo aquele que tem uma responsabilidade de cuidar de outros e cuida somente de si mesmo. O juízo de Deus está vindo para recair sobre todo ser humano, mas também sobre os governantes que, com corrupção, estão administrando os bens que deveriam ser comum a todos e utilizando isso só para o próprio bem-estar. E ele bate, Miqueias é claro, é direto, e ele vai ao ponto. Quanto ao poder judiciário, note que Miqueias chama atenção porque o poder judiciário está vendendo sentença. Você quer ser absolvido ou você quer ser condenado? Ei, a tua sentença depende do quanto você paga. Então, o poder judiciário corrompido, os juízes comprados e as sentenças são dadas em função daquilo que você paga por fora, para que o veredito saia do jeito que você quer e não do jeito que devia ser. Diante disso, você percebe a corrupção imperando também no sistema judiciário. E sabe, o que devia ser o bem-estar comum, ou seja, todos temos acesso a uma justiça de fato ideal, a um governo de fato ideal? Não. O governo é para alguns, não para todos. A justiça para alguns, não para todos. E os olhos de Deus não estão fechados para tudo isso. Todo mundo vai dar conta no dia do juízo em nome de Jesus Cristo. E agora Miqueias olha para o povo. E você acha que o povo é diferente do governo? Você acha que o povo é diferente do judiciário? Miqueias olha para o povo e faz o diagnóstico. Vocês estão pensando que vocês são diferentes do governo que você tem? Você está pensando que você é diferente do sistema judiciário que você possui? Não. O povo, Miqueias diz, também é injusto, também é corrupto. E se isso de alguma forma se adequa à nossa realidade dos dias de hoje, do país que nós vivemos, então a corrupção de um modo generalizado, sim, mas um fator que existe preponderante no livro de Miqueias, a corrupção e o pecado, ele é pessoal, com consequências não só no pessoal, como também no coletivo, porque o povo é corrupto, consequentemente vão ter um governo corrupto. O povo é injusto, consequentemente não vão ter uma justiça digna de ser chamada de justiça.
E note, quando ele olha para o povo, ele está dizendo: e você que rouba na balança, o peso devia ser alguma coisa e cobrado por este peso, mas você faz pesar mais com uma quantidade inferior para que teu lucro seja maior. E o que se dizer dos crentes hoje que sonegam impostos, que não pagam devidamente o conselho de Jesus que dizia: dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Crente que se desvia do seu dever como cidadão e crente que ainda argumenta assim: por que que eu vou ser honesto nos meus impostos se o governo é corrupto? Parabéns, crente! E quem aplaude você é Satanás. Sabe por quê? Porque você está usando o pecado dos outros para justificar o seu. Então, porque o governo erra, você quer errar também e acha que tem o direito de errar. Ei, Jesus nos deu a lição: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Que tipo de moral eu tenho para exigir de um governante se eu mesmo sou um cidadão corrupto por sonegar a realização e o cumprimento dos meus deveres? Ei, já viu esse negócio do jeitinho brasileiro? Já viu esse negócio? O indivíduo vai vender gasolina, vende gasolina adulterada, adiciona uma substância para aumentar o seu lucro. Vai vender um suco, coloca mais água para render mais, para que ofereça uma coisa de menor qualidade e obtenha um lucro maior. E muita gente faz isso com açaí, gente. Vai vender o açaí. Eu já vi reportagem de fabricante de açaí que queria que o açaí fosse um açaí grosso e adicionava maisena no açaí para poder valorizar a mercadoria e isso não lhe custar mais caro, mas ele ter uma rentabilidade ainda maior. Ei, uma população completamente corrupta. E o que você vai esperar de um ser humano que tenha coragem de roubar o próprio Deus? Mano. Sabe por quê? Porque em que me roubais, diz o Senhor. Nós não vamos estudar o livro de Malaquias, que não vai dar tempo de chegar na sequência, porque são 12 livros proféticos e nós só temos 8 reuniões e o último livro, 12º, seria Malaquias. Em que me roubais, pergunta o Senhor, nos dízimos e nas ofertas? O que que você vai esperar de uma pessoa que tenha coragem de roubar Deus? Se o indivíduo tem a coragem de roubar o próprio Deus, que tipo de cidadão essa pessoa vai ser? Que tipo de honestidade você espera de uma pessoa para com o governo se ele não consegue ser honesto nem com o próprio eterno? Imagina só se você pode esperar alguma coisa de alguém que é capaz de roubar o próprio Deus. Hashtag fica para você pensar esse negócio de jeitinho brasileiro. E aí o Miqueias é duro, ele bate e ele vai em cima dizendo: agora, dentro de um processo para avaliar os valores. Olha aí o que está no capítulo 3, no verso 2. Olha só o verso 2, o que que diz. Forte isso daqui, o verso 2. Ele diz que os valores estão invertidos. Olha só o verso 2. O que aborreceis o bem e amais o mal. O cara devia aborrecer o mal e amar o bem. Mas qual que era a realidade da sociedade nos dias do profeta Miqueias? Que é a mesma realidade hoje, infelizmente. A galera ama o que é mal e aborrece o que é bom. Que é isso? Valores invertidos. Já viu como é que está hoje? É assim: se você abrir a tua boca para dizer que você está se preservando para o casamento, que você quer se guardar puro, que você quer se casar virgem, ah, meu irmão, vão bater em você, vão te chamar de idiota, vão te chamar de bobão, vão te chamar de ultrapassado, vão te chamar de quadrado. Ei, já falei essa semana e vou repetir: é melhor subir quadrado do que descer redondo, meu filho. E aí você fica às vezes constrangido de falar aquilo que você acredita como verdade, porque você está vivendo numa sociedade de valores invertidos. E aí o indivíduo que quer se preservar puro para o casamento conforme a orientação da palavra, é taxado de bobão. Lá no Rio de Janeiro é chamado de otário, seu bobão, seu idiota que não aproveita a vida. Se ser fiel ao Senhor é ser bobão, então que eu seja o maior tolo existente neste planeta, porque é melhor você ser sábio aos olhos de Deus e tolo aos olhos do ser humano do que ser sábio e esperto diante do ser humano e um perdido diante de Deus. Deus está te chamando para marchar na contramão da vida, porque todo mundo hoje está vivendo na sociedade dos valores invertidos. Mas não tenha medo de se posicionar ao lado da verdade. Não tenha medo de dizer que é Jesus, de Jesus Cristo. Não tenha medo de dizer que a sua vida é pautada pela palavra. Não tenha medo de dizer tudo por Ele. Tudo por Ele. Para Ele toda honra, para Ele toda glória. Numa sociedade em que ser honesto é ser bobo. Você devolver um troco que você recebeu a mais é chamado de bobão, né? E as pessoas se surpreendem. Eu já recebi troco a mais, olhei, entreguei o troco para a mulher, falei, querida, você me deu dinheiro a mais. A mulher regalou os olhos assim, como se eu estivesse fazendo uma coisa de outro mundo, porque não é comum receber um dinheiro a mais que recebe por engano em um troco. Que sociedade é essa que a gente não vive? Que palavra não vale nada? Honestidade é um negócio descredibilizado. Ei, falar a verdade é ser ingênuo hoje. Tu tá falando a verdade? Cara, pra todo mundo mente. Aí porque todo mundo mente, você vai mentir também. Porque o pecado se tornou normal, então eu quero ser anormal. Para a honra e glória de Deus, porque o pecado que conduz o ser humano à lama e ao fundo do poço é praticado como se fosse normal, então eu não quero ser normal diante do Senhor. Eu quero ser muito doido diante do Senhor, porque se ser louco é fazer a vontade de Deus, eu estou convocando a você neste momento a ser doidão, a ser o maior louco do universo, porque se a loucura está em ser fiel ao Senhor, então vamos montar um exército de loucos pelo Evangelho, loucos pela verdade, loucos por Jesus Cristo. Aí o cara não bebe, não sabe se divertir. Crente não se diverte, crente não tem horas de prazer porque não bebe, não se distrai porque não fuma. Ei, meu irmão, há uma plenitude de alegria extraordinária em viver na presença do Senhor. Você é que tem um discernimento ou uma definição sobre diversão que não tem nada a ver com diversão de fato, porque você se diverte e ao mesmo tempo se destrói. Nós nos divertimos na presença de Deus, sob a orientação do Senhor, e ao mesmo tempo nós nos desenvolvemos, porque mais do que diversão, nós envolvemos nos processos de recreação. É uma ação divertida que provoca crescimento físico, mental e espiritual. E vem falar para mim de diversão como se eu não me divertisse, como se minha vida não fosse bacana na presença de Deus. Há muita alegria em ser servo do Senhor, há muita felicidade em fazer parte do corpo de Cristo. Não me vem com essa conversa do inferno que ser crente é ser infeliz, é ser triste, é estar fadado a uma vida de constante sofrimento. Ei, o crente sofre, mas mesmo em meio ao sofrimento, ele tem razões para se alegrar, porque ele sabe que no final a vitória vai ser dele por toda a eternidade, em nome de Jesus. Aí é careta se não usa drogas, é careta se não bebe, ou dá licença. E o pior, que tem muito crente covarde que não tem nem coragem de assumir o pecado e não tem nem coragem de sair da igreja. Então ele fica como se pudesse viver em cima do muro. Um tremendo sincretismo. Ao mesmo tempo que quer servir a Deus, ao mesmo tempo quer servir a Baal. Ao mesmo tempo que quer fazer as coisas de crente, ao mesmo tempo ele quer ser um mundaninho. Aí tu vai pro sábado, ele é crente. Tu vai pro Facebook, ele é mundano. Tu vai pra semana de oração, ele tá aqui conectado, feito crente. Quando ele sai da semana de oração, ele vai viver feito um mundano. Ô, irmão, se posiciona. toma uma decisão em nome de Jesus Cristo. Nós não cremos em adventista sincretista. Nós cremos no adventista pela palavra. Tão somente isso, porque afinal de contas, uma vez que nós nos comprometemos com Deus, nós levamos o nome de Deus. E sabe quanto que isso é sério? Porque nome na Bíblia significa caráter. Se eu levo o nome de Deus, porque sou chamado de cristão, é o caráter de Deus que está à mostra através da minha vida. E se o meu testemunho é péssimo, significa que não é o nome do Eduardo que vai para a lata do lixo. O nome que vai para a lata do lixo é o nome de Deus, que não tem nada a ver com a minha vida. Mas a minha vida, em vez de exaltá-lo, tá jogando o nome dele na lata do lixo. Aí tu faz um serviço mal feito, tu vai dar uma faxina na casa de alguém, joga sujeira debaixo do tapete. Quando a patroa, depois que tu sai, vê o serviço porco que tu fez, primeira coisa que a patroa diz: esse crente não tem jeito. Que Deus tem a ver com a tua faxina? Que Deus tem a ver com o teu trabalho de pintor mal feito? Que Deus tem a ver com o calote que você deu na praça? Deus não tem nada a ver por você ser um caloteiro, mas quando tu dá um calote e se diz crente, a primeira coisa que vai para a lata do lixo não é nem o teu nome. É o nome de Deus, que não tem nada a ver com a história. E nós temos uma responsabilidade quanto a isso. E olha, a mão que abençoa é a que pesa também, meu irmão. É o seguinte: um dia vamos dar conta. Se você é governante, vai dar conta do que você faz. Se você é do sistema de justiça e está vendendo sentenças, está sendo injusto quando deveria ser instrumento para a justiça, vai dar conta diante de Deus. Você que está na marcha do mundo, ao invés de ir na contramarcha de acordo com a vontade de Deus, vai dar conta. Todos compareceremos diante do tribunal do Senhor, e que todos nós estejamos cobertos com a sua graça neste momento. Quando a gente faz o diagnóstico da doença, ah, meu irmão, é drástico, é pecado. E a Bíblia diz: o salário do pecado é a morte. A minha doença vai me conduzir para a morte eterna. Então Miqueias oferece o remédio, e o remédio é Jesus Cristo e o seu sacrifício. Por isso Miqueias diz que tem remédio. Bendito seja o Senhor, tem remédio, tem cura para você nesta noite. Alegre o seu coração. Seu caso não está desenganado pelo médico dos médicos. Diante do médico dos médicos, ele vai te curar nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Tem remédio, e o remédio foi anunciado pelo profeta Miqueias. Você observa no capítulo 5, no verso 2, que ele anuncia o nascimento de Jesus Cristo. Vai nascer o Salvador, o remédio, o antídoto. Glória a Deus, porque tem jeito para a minha vida. Eu não sou um caso perdido e eu não estou desenganado pelo médico dos médicos, e louvado seja o nome do Senhor por isso. O que que o médico dos médicos, que nasceu nessa terra, morreu por mim, ressuscitou e está no céu intercedendo por mim, o que que ele me oferece nessa noite? Ele me oferece o que está no capítulo 7, olha aí, meu filho. Capítulo 7, verso 18. Olha o que o médico dos médicos está me oferecendo. E se você recusar, é muita tolice da sua parte. Verdadeiramente estará sendo tolo. Se você recusar o remédio, o antídoto, a cura. Verso 18 diz assim: quem, ó Deus, é semelhante a ti? Perdoas a iniquidade, esqueces a transgressão do restante da tua herança? Quem é como Deus? Olha para o governante corrupto e diz: eu perdoo você. Olha para o juiz injusto e diz: eu perdoo você. Ora para o ladrão, olha para o hipócrita, olha para o infiel e diz: eu perdoo você. Deus tem perdão disponível para a tua vida, não importa quão grave seja a tua doença. Deus tem perdão para você. E Deus tem um desejo para a tua vida. Olha só o desejo de Deus, capítulo 6. Capítulo 6, verso 8. Ele declarou ao homem o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti. O que Deus pede de você nessa noite? Que pratiques a justiça, que ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Pastor, eu não consigo praticar justiça. Pastor, eu já tentei, mas falhei. Repetidamente eu caio, e quando eu penso que estou bem, caio de novo. Não consigo praticar justiça, não consigo amar a misericórdia. Eu acho até que Deus não me aceita mais, porque eu já tentei parar de fumar para ir para Deus e não consegui. Eu já tentei parar de beber para ir para Deus e não consegui. Eu já tentei parar com a minha promiscuidade para poder ir para Deus e não consegui. Então eu cheguei a uma conclusão, eu não consigo. Eu não consigo de deixar de fazer as coisas injustas que faço para ir a Ele, não consigo. Você acha que Ele não sabe disso? Você acha que no alto da onisciência dEle, Ele não tem consciência de quão constantemente você é falho? Você acha que Ele deixou de te amar por causa disso? Você acha que, sendo sabedor de quem você é, dada a onisciência que Ele tem, ainda assim, Ele mandou Jesus para morrer por você? Pastor, eu não consigo. Vou te dizer por que você não consegue. Você não consegue porque você tenta fazer para poder ir a Ele. Quantas vezes eu ouvi dos lábios de pessoas com quem eu conversava, pessoas que me diziam: eu vou deixar e vou para a igreja. Vou deixar e vou para a igreja. Vou deixar e vou me converter. Não. Você não tem que deixar nada. Quero dizer para você nessa noite que você não tem que deixar nada. O que você tem que fazer então, pastor? O que eu tenho que fazer então, pastor? Você tem que ir a Cristo. Tua preocupação tem que estar perto dEle. Estando perto dEle, você não vai fazer mais isso que você faz. Porque isso que você só faz quando você está distante dEle. Perto dEle, você não faz o que distante dEle você comete. Já reparou? Quer um exemplo para você entender isso aqui? Pastor, eu não consigo parar de ver pornografia. Beleza. Faz um teste. Chama a tua mãe. Suponhamos que o nome dela era Dona Joana. Joana! Vem cá! Senta aqui do meu lado, seu filhão. Aí a Dona Joana senta do teu lado. Mamãe, vamos ver juntos aqui agora umas páginas de pornografia. Eu quero mostrar para a senhora. Tu faz isso com a tua mãe, irmão? Por quê? Porque ela está perto. E se você está perto dela, você não faz o que sozinho você comete. Qual é a questão da vida religiosa, então? Simples. Nós é que complicamos as coisas. Tu não tem que parar de fazer. Tu tem que ir para Cristo e perto dEle. Ele vai fazer você parar de fazer. O problema é que você quer fazer, parar de fazer, distante dEle. Aí não tem jeito. Vai tentar fazer alguma coisa errada perto de alguém que é autoridade em sua vida? Chama teu pai, chama tua mãe. Olha, eu quero assaltar um banco. Mãe, vem aqui comigo. Não faz, mano. Não faz, porque tu tá perto da tua mãe. Quando você estiver pertinho de dar um passo errado, clama a Jesus. Quando você estiver louco para ver um site pornográfico, na hora que você estiver digitando, Jesus, vem aqui comigo. Ora, na hora de fazer isso, que eu duvido, depois de uma oração, você vai fazer o que você está fazendo. Porque você está perto dEle. E quando você está linkado com Ele, Ele te dá poder para você não mais fazer isso que sozinho você anda praticando. Você observa que quando Miqueias diz, ele declarou ao homem, o que, que o Senhor pede de ti? Que pratiques a justiça, ames a misericórdia. Como é que isso é possível? Andes humildemente com o teu Deus, porque se tu anda com o teu Deus, você automaticamente pratica a justiça, você automaticamente começa a amar a misericórdia, você fica muito com ele, fica parecido com ele, você fica muito ao lado dele, você começa a imitá-lo. Qual é o segredo da vida cristã? Cola com Deus, se agarra com Deus. E quando você sentir que está caminhando em direção a um precipício, grita por ele. E ele nunca vai falhar em te prestar socorro, porque perto dele nós vamos amar praticar a justiça. Perto dele nós vamos amar a misericórdia. Por quê? Porque nós estamos com ele. Mas chama ele tão para perto, que você seja capaz de dizer, não sou eu mais quem vivo. Cristo vive em mim. Tem perdão para você nessa noite? Ele perdoa os teus pecados de acordo com o capítulo 7. Depois de fazer o diagnóstico, ele te apresenta a cura. Eu perdoo você, esqueço tuas transgressões. E ele continua dizendo no verso 19 que vai lançar todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Lindo! 10.984 metros de profundidade tem a Fossa das Marianas, no Oceano Pacífico, o lugar mais profundo do oceano. Deus lança os teus pecados nas profundezas do mar para ficar longe de você. Glória a Deus! Deus vai lançar esse pecado para bem longe de você. Receba o perdão que Ele te oferece nessa noite. E quanto ao perdão, eu quero usar os próximos 5 minutos para falar sobre isso, 9 minutos para falar sobre isso. Porque o perdão, você já viu que quando nós somos ofendidos ou quando existe uma questão a ser resolvida, nós trabalhamos em cima de 3 coisas. O fato, a interpretação e o sentimento. Explico. Aqui está o pianista. O Emerson está vindo aqui com a gente. Dá um close nele aí, ó. Está aqui o Emerson, você está vendo aí na câmera aberta. Se liga. Se o Emerson me der um tapa na cara, mano, o cara me agrediu. Se ele me agrediu, depois a gente vai se reconciliar. Adianta eu discutir com o Emerson o soco que ele me deu? É fato. Já aconteceu. Tá no passado. Eu não tenho mais como voltar ao passado para poder desfazer o que foi feito. Já está registrado na história. Tá lá. Não tem jeito. Tá lá. Não vai ter entendimento entre a gente se ficar discussão sobre o fato. Porque o fato não tem jeito, já aconteceu. O nosso problema para resolver muitas vezes o nosso relacionamento em dificuldade é que a gente só quer discutir sobre o fato que não tem jeito de remover porque já aconteceu. Ah, você foi traído. Aí tu vai discutir agora o resto da tua vida a traição. Não tem jeito. Já aconteceu, é fato. Ah, porque você me traiu. Ah, porque você me roubou. Ah, porque você me caluniou. É fato. Não adianta mais discutir. Deus sabe que você pecou e Deus não vai discutir mais contigo esse fato. Já aconteceu, tá feito. Você não vai voltar ao passado para desfazer, tá? Feito! Não tem discussão sobre fato. Outra coisa que o povo gosta de discutir: interpretação. Não, porque eu fiz isso, porque não, porque eu fiz aquilo, porque não, porque isso, não, porque. E a gente está discutindo o meu ponto de vista e você discutindo o seu ponto de vista. Você tem o seu ponto de vista, eu tenho o meu ponto de vista, e tem um fato que não muda porque já aconteceu. Não adianta discutir o seu ponto de vista. Não adianta discutir o fato. Para haver uma reconciliação, a gente agora tem que discutir o sentimento, que é o terceiro aspecto. Emerson, quando você me bateu, eu me senti assim, assim, e agora eu estou me sentindo assim, assim, assim. Vamos discutir sentimento. Porque o fato não tem jeito e a interpretação, cada um tem a sua. Mas o sentimento é só meu. O sentimento você não tem como interferir. É o que eu estou sentindo. Então é isso que Deus quer discutir com você. Deus não quer discutir mais com você o fato do pecado que você cometeu. Deus não quer mais as suas explicações, porque já deu deveras essas explicações. Deus quer discutir agora o que passa no seu coração, o quanto você está destruído por causa do pecado que você cometeu, o quanto na lata do lixo você se encontra por causa das bobagens que você fez. Vamos discutir esse sentimento, porque Deus quer arrancar esse sentimento ruim do seu coração e colocar dentro dele um sentimento de gratidão por ter sido perdoado nesta noite, em nome de Jesus Cristo. É perdão de Deus que está à sua disposição. Ah, pastor, mas eu não mereço pelo que eu fiz. Mas o perdão é perdão por causa disso. Porque ele é dado pela graça. Ninguém é perdoado porque merece. É perdoado porque precisa. Você não está sendo perdoado nessa noite porque você é lindinho. Porque você é bonitinho. Você está sendo perdoado nessa noite porque você precisa desse perdão, e Deus está te dando de graça para você parar de carregar esse fardo maldito da culpa. Ele vai lançá-lo nas profundezas do mar. Mas você tem que pedir perdão. Ah, tem, isso aí tem. É o mínimo que você pode fazer. E vou te falar uma coisa. Perdão é diferente de desculpa, tá? Perdão é diferente de desculpa. Desculpa é quando você não tem culpa. Passei, não te vi, pisei no seu pé. Não tive culpa. Não fiz de propósito. Aí você pede desculpa. Perdão você pede sendo reconhecedor da tua culpa. Igual Davi pediu no Salmo 51. Eu pequei. Perdão. Porque reconhece a culpa. Você precisa reconhecer os teus pecados. Miqueias fez o diagnóstico para que, uma vez que o povo reconhecesse os seus pecados, viesse diante da graça de Deus pedir e receber perdão. Não venha apresentar desculpa diante do Senhor. Ah, Senhor, não sei o que, que eu fiz. Ah, Senhor, que mais? Vem pedir perdão. Reconheça a tua culpa e clame pelo sangue de Jesus, que te purifica de todo o pecado. O Senhor Jesus está esperando sua confissão nessa noite. Só dá para seguir em frente com o perdão. José perdoou seus irmãos para seguir em frente. Só dá para seguir em frente desse jeito. Davi só continuou seu reinado depois que Deus o perdoou. Só dá para seguir em frente quando há perdão. Deus quer que você não termine tua caminhada aqui. Deus quer que você siga em frente. Por isso Ele está te perdoando, porque é o único jeito de seguir em frente. Agora, quanto ao perdão no nosso relacionamento interpessoal, pastor, eu não consigo esquecer, então eu não perdoei. Esquecer é amnésia. Você bate com a cabeça, tu esquece. Perdoar não é esquecer. Perdoar é perdoar toda vez que lembrar. Ele deu um soco em mim, perdoou. Amanhã eu vou lembrar, perdoou de novo. Semana que vem eu vou lembrar, perdoou de novo. Por isso que é perdoar 70 vezes 7. Toda vez que eu lembrar, eu vou perdoar. Perdoar não é esquecer. Esquecer é amnésia. O perdão de Deus não é um ponto na tua vida. O perdão que você tem que outorgar às pessoas não é um ponto na tua vida. É uma linha que percorre todos os teus dias. Uma linha contínua. E para perdoar todo dia, você tem que estar em comunhão com Deus todo dia também. É pela graça. Perdão é milagre. Você pensa que milagre é simplesmente a cura do câncer? Você pensa que milagre é simplesmente a cura da Covid? Você pensa que milagre é simplesmente o efeito de fazer alguma coisa que aos olhos humanos era difícil em termos de restauração de saúde? Você pensa que milagre é você simplesmente conseguir pagar uma dívida que você não conseguia? Milagre é algo muito mais frequente na sua vida do que você imagina. Porque milagre é perdão. Deus perdoar você sendo você quem você é. Isso é o milagre que Ele quer fazer na sua vida nessa noite. Sabe por que eu amo o batismo? Porque é a festa do milagre. É o momento em que você desce as águas e morre para o mundo. E você se levanta para ser uma nova criatura. E isso é a ilustração do perdão de Deus que está à nossa disposição. Quer ser perdoado? Quer participar deste milagre? Tome a sua decisão em nome de Jesus. Vem para perto de Cristo, porque perto dele você vai receber a força que precisa para ser uma nova criatura em Cristo Jesus. É pela graça que ele te chama. E eu quero que você entenda que se o povo de Deus se humilhar e orar, vai ter o perdão dos pecados, vai ter a libertação da culpa, vai ter os pecados lançados na profundeza do mar. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.